A autorização do negócio pelo CAD, com uma única restrição em relação aos slots, foi um cheque em branco que o governo, através do seu órgão regulador, concedeu a um grupo econômico para eliminar uma concorrente, demitir todos os seus funcionários, aumentar o valor de suas passagens e, assim, rasgar a Constituição brasileira, prejudicando todos os passageiros. Os únicos beneficiários dessa tenebrosa transação foram as companhias aéreas que se aproveitaram do encerramento das atividades da Webjet para alavancar seus preços. De resto, todos os brasileiros perderão, alguns menos e outros muito mais, como, por exemplo, os 850 funcionários demitidos. Senadora, essa é uma pequena contribuição do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Nós temos, assim, ainda muitas dúvidas sobre todo esse episódio. Eu acho que o momento é bastante oportuno. E queria registrar, senadora, que nós já temos no setor 6 mil demissões de aeronautas, de acordo, inclusive, com a última declaração, tanto do presidente da TAM, que declara que vai reduzir a sua oferta e sua malha, com certeza, em torno de 7% a 8% no início de 2013. E uma declaração do próprio atual presidente da Gol, no jornal de domingo, Correio Brasiliense, numa longa entrevista, dizendo que em janeiro reduz mais 7% da sua malha. Nós já alcançamos, no ano de 2012, em torno de 6 mil demissões de trabalhadores no setor. É inaceitável não só esse número de demissões, mas também como essas demissões estão ocorrendo. E haja visto a situação da Web, né, que demitiu através de um e-mail, né, e véspera de Natal e sem justificativa nenhuma. Eu só queria responder ao doutor Ruiz que o sindicato não entrou como terceiro interessado entre o pedido, o APRO e a decisão, porque em todas as manifestações da empresa, seja pessoalmente, seja através da imprensa, ela nunca sinalizou com a possibilidade de fechar o Webjet. Nunca, muito pelo contrário. Tudo que ela dizia era ampliar, expandir e renovar a frota para efeito de economia de combustível e homogeneização da frota. Portanto, nós trabalhávamos com a seriedade que foi imposta na petição inicial, que, lamentavelmente, acho que não foi a origem do processo. Muito obrigada.
Agradeço, Graziella, a exposição. Algumas palavras sobressaem, não como retórica, mas exatamente a situação. Tenebrosa operação e risco. Aí o risco não é só para os trabalhadores que estão no serviço com insegurança provocada pela incerteza do amanhã, mas, sobretudo, dos passageiros em relação à situação psicológica de quem está pilotando uma aeronave. Então, aí, não só o comandante e o piloto e copiloto, mas também a tripulação. Então, realmente, vamos permitir, logo depois da exposição, que agora fico sabendo do comandante Fagerman, um debate entre os participantes, os senadores aqui presentes. Então, eu passo a palavra, para encerrar esta parte das exposições, o assessor da presidência da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, Alberto Fagerman. Eu até ia fazer uma brincadeira com a última palavra, mas não vou fazer a brincadeira, porque não é para brincar, comandante, por favor. Só para dar uma ligada no clima aqui.
Bom dia, senadora. Elia, em seu nome, eu cumprimento todos os parlamentares, meus colegas aqui de mesa, senhoras e senhores. Eu vou fazer uma apresentação do mercado da aviação brasileira. Evidentemente que tem um pouco da visão da Gol, ou bastante da visão da Gol, mas tem também uma visão genérica do que acontece com o mercado de aviação brasileira. O que nós dizemos é que nós estamos vivendo um inferno astral. Nós vamos ver daqui para frente, o transporte aéreo depende muito de câmbio, depende muito do valor do combustível e depende muito de algumas taxas que a gente não consegue controlar. Durante o tempo, uma subia, outra caía, outra se mantinha, né? E não vou entrar no mérito macroeconômico do por que isso está acontecendo, mas nós temos agora, vamos ver durante a apresentação, o câmbio que subiu, as tarifas que subiram e o querosene nunca teve com o preço que está hoje. Então, nós colocamos aí que hoje o transporte aéreo, a aviação nacional, transporta mais do que o ônibus, né, em trajetos de mais de 75 quilômetros. Vamos ver que o combustível subiu 60% de 2009, 2012, nós vamos ver o que isso aconteceu com nossos balanços. As tarifas aeroportuárias subiram 60% em 3 anos. E nós ainda conseguimos, na Gol, tirando o valor do combustível, que nós não temos nenhuma ação sobre ele, ser uma empresa, nós vamos ver mais adiante, bastante eficiente. A Daniela Crema não trouxe esse gráfico, mas ela sabe que em toda apresentação eu trago. Então, depois, se você quiser usar, Daniela, pode. O crescimento da indústria aérea nacional nos últimos anos, 2003 até 2012, né, os 9 primeiros meses, nós somos uma empresa de capital aberta e nós acabamos de publicar o resultado trimestral, as passagens caíram 60% e o crescimento médio foi de 15% ao ano. Qual é a relevância do crescimento de 15% ao ano? Todo mundo que estuda um pouco o transporte aéreo, existe um número mágico que a gente diz que o aumento da demanda é o dobro do crescimento do PIB. E nós vimos que aqui foi 4 vezes o crescimento do PIB. Qual é esse fenômeno? Esse fenômeno se deve a 2 coisas, né? Uma, que nós vamos mostrar também mais adiante, a liberdade tarifária, com que faz com que possam existir tarifas mais baratas, e a outra, a inclusão do que a gente chama a nova classe média. Os 2 fenômenos, a gente até gosta de dizer que foi um pouco o efeito Gol, porque a Gol foi fundada em 2001 e foi a que começou com essas tarifas menores. Isso aqui também, isso é para mostrar realmente esse crescimento de 15% de 2002 em diante, o efeito Gol que eu coloquei é um pouco de propaganda, mas evidentemente que isso também tem a ver com a liberdade tarifária e a inclusão da nova classe média. Vocês podem ver que nos 10 anos anteriores o crescimento era de 10% ao ano. Isso aqui eu vou passar rapidamente, mas nós podemos ver, isso aqui foi um artigo do Valor, que mostra que 2/3 dos passageiros pagaram menos de R$ 300. Isso aqui é muito interessante, nós achamos pelo menos que é muito interessante. Por causa dessa diminuição de tarifa, hoje já tem mais brasileiros andando de avião do que de ônibus em viagens de longa distância, acima de 75 quilômetros. Esse dado é da própria Agência Nacional de Transporte Terrestre. E aqui começa nosso calvário, né? Nós fizemos aqui uma pequena amostra, né, de que nós supusemos que... Está funcionando? Bom, obrigado. Nós quisemos... O propósito dessa lâmina, então, era mostrar a dependência que nós temos do câmbio, né? Se a gente dividisse os custos de uma hipotética despesa ou de uma hipotética tarifa de 100 reais, nós estamos vendo que 60 reais desses custos de 110, quer dizer, mais de que 55%, seriam em dólares. O combustível é totalmente ligado ao dólar, o arrendamento da aeronave e a manutenção de aeronave no que concerne ao material. A força de trabalho, evidentemente, é em reais. O preço de combustível, nós conseguimos ver aqui, em 2009 era R$ 1,40. Em 2012, né, no final de novembro, ele varia, dependendo de aeroporto para aeroporto, entre R$ 2,40 e R$ 2,50. Quer dizer, o aumento do preço de combustível de 2009 para 2012 foi de 58%. Aqui também um artigo no jornal, não vamos perder tempo, mas mostra que o querosene no Brasil custa 55% mais do que custa nos Estados Unidos, por exemplo. E aqui, então, nós temos, e são dados facilmente comprováveis, quanto que nós pagamos de combustível, o PMP, o preço médio de combustível, nos diversos aeroportos, em média, a gente paga 2,5976. E o que a ver, como a gente chama combustível de aviação, nos Estados Unidos, mesmo com imposto, custa 1,90. É interessante notar que grande parte desse custo deve-se ao ICMS. ICMS varia de estado para estado e, em média, na Gol, eu acredito que é um pouco igual em toda a indústria, 20% do que nós pagamos do combustível é o ICMS. As tarifas aeroportuárias, que é o segundo efeito, também a cor vermelha, a laranja, o auxílio navegação, o que você paga para te controlar enquanto você está voando. A cinza é o que você paga por pouso. Então, também nós vemos que uma subiu 60% em 3 anos, a outra subiu 35% no mesmo período. Há uma... É evidente que, durante muito tempo, essas tarifas ficaram congeladas e nós não estamos nem argumentando quanto a que se deveria ou não recompor o valor da tarifa. Mas você produz um produto com um certo valor e, evidentemente, se de um dia para o outro ele tem um crescimento desse, é difícil você poder acompanhar. Realmente, nós tivemos uma boa surpresa dentro desse plano de desoneração do Brasil Maior. Nós tivemos uma desoneração da Folha, que começará dia 1º de janeiro, que foi muito importante para nós, mas eu só quero mostrar que ela rapidamente se apaga. Esses reajustes das tarifas aeroportuárias para nós dá 110 milhões a mais, e uma tarifa de conexão recentemente criada, no caso da Gol, dá 40 milhões a mais no seu orçamento, o que, mesmo computada a desoneração da Folha, em 2013 nós vamos ter 50 milhões a mais mantidas as mesmas condições. O câmbio, que é o terceiro elemento que a gente vem falando, foi de 1,99 em 2009 para 2005, agora em 2012, sendo que no último ano ele subiu 15%. Isso aqui também rapidamente, a gente, tirando o combustível, nós tentamos ser o mais eficiente possível, né? E temos o menor custo por assento, excluindo-se o combustível, mas isso não é suficiente para ver o nosso resultado. Isso aqui também é uma demonstração muito rápida que a gente faz. O que a gente gasta com pessoal, tarifa aeroportuária e combustível, dá quase 70% dos nossos custos são nesses três insumos. Com isso, nós tínhamos uma empresa rentável e colocamos 9 meses, porque, como eu expliquei, nós somos uma empresa de capital aberto e nós publicamos o balanço do terceiro trimestre nesse ano, e eu queria comparar laranja com laranja. Nós que tínhamos um resultado positivo em 2009, ainda tivemos um pequeno resultado positivo em 2010, e 2011 em diante o resultado está aí. Vamos falar um pouco então da Webjet. Como foi mostrado aqui, a intenção de compra, ou a compra da Webjet, foi no primeiro semestre, ao virar o semestre de 2011, com as condições que a gente mostrou. A Webjet era uma empresa de 6% do mercado, à época nós tínhamos 40% do mercado, e a Webjet operava, à época, com 20 aeronaves 737-300, que tem essa característica operacional. Ela consome um pouco mais que 800, ela leva 40 passageiros menos que 800, o que faz que o consumo por assento hora é 23%, o consumo do assento hora do 800, que é o avião que a Gol usa, é 23% menor que o 737-300, e o custo por assento, consequentemente, é 23% menor. Há de se notar também que, hoje em dia, todas as empresas low cost tentam ter a frota com a menor idade média possível. Qual é o racional de ter uma empresa com menor idade média possível? O conselheiro Ruiz fez na sua demonstração, na sua apresentação, uma das maneiras de você baratear o custo é usar seu equipamento maior número de horas possível. Com um avião com alguns anos de uso, nós não estamos falando de segurança. O 737-300 é absolutamente seguro, igual que qualquer outro avião. Só que ele não consegue produzir o mesmo trabalho que um 737-800, porque custa e o custo da manutenção é muito maior. Isso aí a gente pode comparar até com o automóvel. A gente sabe que a gente gasta muito mais mantendo um automóvel antigo do que um automóvel novo. Nos últimos tempos, então, o resultado da Webjet é o que está aí no quadro, né? No segundo trimestre de 2012, no terceiro trimestre de 2012, enquanto ainda trabalhava sozinha, por todos esses fatores, o combustível subindo, 737-300 consome muito combustível, o dólar subindo, 737-300 tem muita peça que a gente tem que trazer, continuar subindo, nós tivemos um resultado negativo, operando elas separadas, aquilo que está aí no quadro. Muito também tem se falado da concorrência, do duopólio. É interessante isso, porque a concentração que houve durante um tempo, hoje nós estamos vendo que ela está caindo, muito se deveu ao desaparecimento de outras empresas, né? Eu, particularmente, trabalhei muitos anos na Varig, né? A Varig fechou, a Transbrasil fechou, a Vasp fechou, quer dizer, foi uma consequência do fechamento das outras, não foi nada planejado. Mas a concorrência entre as empresas, e quando a gente mostrou lá no primeiro gráfico, e eu vou falar um pouco disso agora, a concorrência não é necessariamente com as outras empresas. A maneira de você crescer, o modelo que a Gol começou, e hoje todo mundo está fazendo coisa parecida, é de você colocar gente que nunca andou de avião dentro do avião. E nós temos números que já foram avalizados por consultoras contratadas pelo BNDES, que a cada variação de 1% na tarifa, para cima ou para baixo, dá uma retração ou aumento de tráfego de 1,4%. Então, você não consegue aumentar a tarifa sem que isso afete a sua demanda. E como a tua oferta instalada? Você compra um avião, entre você comprar avião, receber e devolver, passam 11, 12 anos. Então, você não pode aumentar e diminuir a oferta. Você pode aumentar e diminuir a oferta alterando a quantidade de horas que você usa o avião. Alterando a quantidade de horas que você usa o avião, é caro, porque quanto mais você voa, ele fica mais barato. Portanto, quer dizer, a queda da tarifa não necessariamente é pelo número de competidores, e sim pela pressão do mercado, né? O mercado faz, por isso que tem gente que passa a andar de avião. Então, esse é um caso da Gol. Hoje em dia, a ANAC controla todas as tarifas, todos os pares de pontos, tirando alguns acordos específicos comerciais. Nós temos 330 dias antes, pessoas pensam, mas tem gente que compra com 330 dias antes? Tem gente que compra com 330 dias antes. Não são muitas, mas tem. Então, a gente pode ver, se fizer a conta, até 7 dias antes do voo, a média, que são 63% do que a gente vende na Gol, é R$ 339. Quando chega em cima ou perto da decolagem, ela fica mais cara. De uma certa maneira, a gente chama que isso aqui é um pouco de uma tarifa Robin Hood. Só pode existir a tarifa de R$ 99 e R$ 149, porque existe também a de R$ 799. É claro que se eu... Passa o próximo, faz favor. Isso aqui são todas as tarifas vendidas na Gol num período de 10 meses. Então, a gente pode ver que 50% das passagens nós vendemos por menos de R$ 199 e só 1% das passagens foram vendidas por R$ 1.500. Mas é evidente que a cada uma passagem de R$ 1.500 que eu tiro, eu vou tirar 10 ou 12 passagens de R$ 199.